vai você? Nesses últimos dias eu tenho refletido muito mais do que o usual a respeito do propósito espiritual das minhas relações. Nisso eu digo em todos os aspectos possíveis da palavra e do contexto, tá? Não só de amizade, não só de nada, de tudo. Então, assim, relações, sejam elas amorosas, sejam elas... No meu ponto de vista, todas as relações devem ser amorosas, tá? Eu acho assim, às vezes eu me sinto um pouco estranha quando essa separação é feita, porque eu entendo a necessidade dessa divisão entre o que é uma relação amorosa e o que é uma relação de amizade, mas por um outro lado é como se eu estivesse excluindo o amor da amizade. Só que a amizade também precisa ter amorosidade para que possa se estabelecer uma amizade. Não sei, acho que ficou estranho, mas deu para entender, né? Espero que sim. Por exemplo, qual é a amizade que não é amorosa? Sério, aí a gente entende como uma falsidade, né? Uma relação falsa, onde as pessoas visam ganhos, onde as pessoas visam interesses mais, enfim, suspeitos, né? Algo suspeito, algo falso, que visa coisas mais relacionadas a status e etc. Sabe, mas se a gente estiver falando de amizade, é uma relação amorosa também, né? Então, por isso, às vezes eu fico analisando certas coisas, certas definições, certas delimitações que são feitas socialmente. E eu acho estranho, mas eu entendo, né? O porquê. Então, assim, nesse sentido, eu vejo assim, no meu ponto de vista, que tudo, pra mim, é imprescindível que seja amoroso, que tenha amorosidade envolvida, sabe? E, obviamente, gente, isso não simboliza, como eu falei, uma relação, um relacionamento de casal, nem nada disso, sabe? É só uma questão. Essas nomenclaturas todas, eu fico meio doida, tá? Mas, enfim, vamos seguir essa nomenclatura que já tá todo mundo acostumado, porque é mais fácil pra poder divagar sobre o assunto que eu quero divagar. Que eu tenho refletido bastante sobre o propósito espiritual, e aqui quando eu falo espiritual, realmente é um aspecto mais metafísico, né? Aquilo que não concerne tanto a matéria, mas sim a essência das coisas, ao propósito além do que se vê, além do que se toca, para que algo permaneça no meu campo de interações. Eu já falei algumas coisas por aqui que eu acho que, enfim, algumas pessoas devem ter achado loucura, como por exemplo que os objetos, eles também são seres e que a gente pode se comunicar com eles. Eu sei que essas coisas, às vezes, elas soam meio insanas, mas pra mim eu vejo sentido, né? E é importante que a gente consiga interagir com amorosidade sempre, ao máximo possível. Aqui Eu não necessariamente tô falando isso como se eu fosse um grande exemplo de amorosidade, tá? Não, eu tenho inúmeras questões para resolver comigo mesma e com pessoas e coisas ao meu redor. E, enfim, seres de todas as espécies. E que eu ainda não resolvi. E que não são coisas que eu me orgulho. Existem ainda muitas dificuldades dentro do meu coração que eu preciso resolver, né? Mas eu entendi que a partir do momento em que eu encontrar essa resposta do que realmente importa, do que é a essência do propósito, enfim, o propósito espiritual das relações que eu venha a desenvolver, eu acredito que isso vá melhorar muito para mim, sabe? Essas questões que hoje em dia eu ainda tenho muita dificuldade de entender e de, enfim, de curar dentro de mim, eu acredito que vão se resolver, porque eu vou conseguir responder essas perguntas que eu vivo, sabe? Encontrar essas respostas vai me trazer mais alinhamento interior e eu vou conseguir me inspirar mais para entender quem são as pessoas que são capazes de me auxiliar a vivenciar esse propósito e que também são, obviamente, capazes de me inspirar e que estejam dispostas a embarcar na manifestação desse propósito da mesma maneira que eu, sabe? Então, me despojar de certos desejos ou de certos conceitos é muito importante nesse momento e eu tenho sentido isso, essa luta interna de entender dentro de mim que é seguro fazer isso, que é seguro me despojar de certas amarras mentais, de certas crenças que eu carreguei por muito tempo e permitir que isso se vá. Sabe, me despedir de todas essas coisas e dizer não, eu não tenho mais nenhum desejo extremamente meu, sabe, um desejo tão próprio a ponto de me apegar a ele. Eu sigo o fluxo daquilo que faz parte do meu propósito existencial. Mesmo que muitas vezes eu não sinta que isso se adapta a certas necessidades do meu ego, sabe? Então eu abdico do meu próprio desejo para fazer a vontade do propósito maior que eu sinto, sabe? Porque o propósito maior que eu sinto, ele me traz muito mais segurança do que esses desejos voláteis que ficam me rondando. Eles me iludem, eles me trazem uma sensação momentânea de controle, de segurança, de controle, mas controle não é segurança. Controle é apego. Quando eu controlo uma coisa, eu não tô me assegurando dela. Eu estou me apegando nela, só isso. Então, compreender isso dentro, por dentro, profundamente, assim, tá sendo muito importante para mim, porque eu entendo que muitas vezes certos conhecimentos eles são disponibilizados e assim, gente, isso é num conceito assim geral da coisa. Muitas vezes a gente se depara com certos conhecimentos, a gente consegue ver o que vai dar naquele a partir daquilo que nos é exposto e a gente paralisa. Por que que a gente paralisa? Justamente por conta dessa noção ridícula que a gente aprende até, que nos é ensinada, nem algo que é tão próprio nosso, é algo que a gente aprende por através das nossas experiências e através de como a gente vê as pessoas ao nosso redor lidando com essas experiências, sabe? Isso também nos forma um pouco, nos forma bastante. E aí, muitas vezes, a gente confunde o controle com segurança. E, na verdade, a segurança, ela tá justamente nessa abertura de dizer: eu não tenho mais vontade de fazer o que eu quero. Eu tenho vontade de cumprir o meu propósito. Eu tenho vontade de cumprir aquilo que eu sinto dentro do meu coração que eu vim para fazer, sabe? E encontrar o próprio propósito se torna um objetivo e não mais uma coisa vaga que a gente diz para tentar soar profundo, sabe? A gente começa a verdadeiramente ver as coisas dessa maneira e enxergar além da matéria, enxergar além, começa até mesmo a ver que Pra que dá tanto crédito assim à matéria, sabe? Pra que dá tanto crédito a isso? Isso é só um acumulado de átomos em formatos diferentes, sabe? Então, não tem motivo pra gente ver isso como algo tão incrível e especial quanto certas pessoas veem e darem mais valor pra isso do que para outras coisas. E aqui eu não tô dizendo para negar a matéria. Eu só tô dizendo para deixar a matéria dentro do nível de importância que ela tem. E aí parar de superestimar essa questão. Só isso. Começar a dar a começar a reconhecer os verdadeiros níveis de importância de cada ala existencial. Porque, assim, muitas vezes a gente coloca uma super relevância para certas coisas e, na verdade, isso tá maluco. É como se existisse uma. Olha, como se existisse, assim, ó, uma inflação mental, assim, uma inflação de valores psicológicos, tá? Porque, e quando eu falo isso é porque, assim, quando a gente tem uma inflação econômica, na questão econômica, o que que acontece? Os preços, eles não estão dentro da realidade. A gente já. E muitas vezes isso faz com que a gente perca a noção do que é caro e do que é barato, porque tá tudo aleatório, tá tudo fora do verdadeiro valor. Não existe mais, né? A inflação é isso. O valor não tá coerente com o que vale. Tá além. Tá inflado, né? Imagina um colchão inflável. Pois é, o colchão ele tá ali emulando uma coisa que na verdade ele não é, porque depois que sai o ar, acabou. Ele é só uma, sei lá, um plástico, uma coisa estranha. Eu odeio colchão inflável. Mas enfim, odeio inflação também. Então, assim, eu acho que essa questão da inflação de valores, a gente pode dizer de valores da questão do psicológico, acontece e não parou nunca. Provavelmente a gente pode até associar que é por isso que existe inflação econômica, né? Porque existe isso dentro num prisma geral, numa noção coletiva da realidade, essa visão inflada, né? Essa necessidade de viver o irreal. Essa coisa de estipular valores ou dar valor a coisas de uma maneira equivocada. E nas nossas vidas, de um modo amplo, tá? Em amplo aspecto, a gente coloca valores em coisas e a gente não para analisar se tá coerente ou não. Então, muitas vezes a questão das prioridades que a gente dá para certos aspectos é o que sempre, não é muitas vezes, é o que nos molda. Sabe? Se a gente fosse colocar as nossas prioridades reais, aquelas prioridades reais que existem, que estão ali dentro da gente de verdade e que muitas vezes a gente não tem nem coragem de enxergar ou de declarar, porque se a gente visse, a gente se depararia com um ser humano que a gente não reconhece, né? De novo, essa visão deturpada, né? Os valores deturpados, os preços deturpados, enfim. Então, a gente talvez, se tivesse coragem de fazer isso, se depararia com uma necessidade muito grande de fazer mudanças e de focar muito em outras situações que até então não se focava, né? Então, eu tenho percebido que a verdadeira segurança é amar as pessoas através de um propósito que tá além delas, sabe? E encontrar isso, encontrar o propósito em todas as minhas relações tem me feito tomar muitas decisões que eu tenho gostado, tem me feito agir de uma maneira mais coerente com quem eu quero ser, com quem eu sinto mais, com quem eu me sinto mais próxima de mim. Enfim, não é, acho que essa frase não ficou tão bem elaborada. Parei com eu tenho modificado, eu tenho adotado uma postura de aceitar de aceitar que o meu propósito de vida é mais importante do que qualquer relação que eu tenha na minha vida. É isso, sabe? E isso eu falo. Como eu falei, de amizades, de tudo. A questão de ser amorosa, para mim é óbvio, tá? Que tem que ser amorosa. As minhas relações, elas precisam. Se eu, qualquer relação que eu venha a desenvolver com outras pessoas, enfim, seres em geral, precisa ser amorosa. Se eu não consigo exercer amorosidade, eu me afasto. Porque não faz sentido. E aqui é importante até colocar em voga outra questão, que é o quê? Quando eu digo amorosidade, não é frufru, não é aquela palhaçada toda que as pessoas às vezes chamam de amoroso, né? Gente, isso é coisa que não. É sério, isso é tudo menos amoroso. Normalmente isso é. É só. Estranho. E assim. Normalmente, quando realmente acontecem coisas que exigem amorosidade, esse tipo de relacionamento termina. Esse tipo de vínculo, ele cessa a partir do momento em que verdadeiramente as coisas ficam mais sérias ou punks, vamos dizer assim, punks, que eu quero dizer, complicadas. Sabe, tipo, aquela coisa de quando aquelas pessoas que ficam lá jogando confetes pra ti, normalmente são as pessoas que, quando tu precisar que elas estendam a mão pra ti e não joguem mais confetes, elas não vão estar lá. Porque elas vão estar jogando confetes pra outras pessoas. Sabe? Porque tu não tá mais na fase dos confetes, então tu não tem mais graça, então tchau, sabe? Então, normalmente é assim que funciona no mundo. Por isso que eu prefiro um estabelecer vínculos que foquem mais no longo termo da coisa. Então, eu faço uma espécie de cálculo que não acontece mentalmente. Eu não sei como explicar isso. Mas existe esse cálculo interno dentro de mim, que é talvez só um sentir, uma espécie de intuição, eu acho, que me mostra o que eu posso esperar daquilo. E a partir dali eu tomo atitudes de acordo com isso. Eu acho que é essa cautela, né? E do meu ponto de vista, a amorosidade, ela tá na aceitação do outro e na presença real, né? Na presença que eleva o outro. E não na presença que joga confetes. Para mim não faz diferença nenhuma. Se alguém me diz se eu tô feio ou se eu tô bonita, tanto faz, tá? Para mim dá no mesmo. Porque, no fim das contas, essas definições que as pessoas fazem a nosso respeito, elas são coisas que nos limitam. Então, é muito interessante que a gente não pense muito nisso. Porque quando a gente pensa demais nisso e a gente leva isso muito em conta, a gente dá muito valor para as definições alheias, ou próprias até, isso nos torna muito, assim, nos aprisiona, a gente nem percebe, mas a gente começa a ficar aprisionado na ideia de manter um status, de manter uma definição que nos foi concedida, tá? Então a gente fica tentando fazer coisas que retifiquem, ou que retifiquem o mundo e a gente mesmo, de que a gente continua tendo aquele, sendo assim, continua tendo posse daqueles títulos psicológicos de: ai, você é demais, ai, você é incrível, ai, você faz tudo muito lindo, você é perfeito, você é uau, sabe? E aí isso gera uma pressão assim, dentro, que faz a gente enlouquecer, deixa a gente justamente nessa ideia apegada de controlar a nossa personalidade para manter essas definições, né? Para receber essas afirmações de uma forma reiterada, para não perder esse retorno, né? Então é por isso que eu digo que tanto faz, E não é no sentido, gente, de menosprezo aqui, tá? É num sentido mais de tipo, sou grata por qualquer coisa que alguém venha me falar, tá bom, entende? Eu vou olhar para aquilo e eu vou agradecer por aquela constatação, porque de alguma maneira aquilo tem algum nível de verdade, entende? Se alguém diz que eu sou feia, de alguma maneira aquilo tem algum nível de verdade dentro do ângulo, dentro de algum ângulo que essa pessoa enxergou em mim, tem algum nível de verdade. Assim como se alguém disser que eu sou bonita também, ela enxergou um ângulo meu que é bonito. Existe um ângulo feio também, e que eu não, muitas vezes não sou capaz de ver, ou então sou, mas tenho medo que muitas pessoas também sejam. E aí, quando alguém diz, então eu fico pensativa. Olha, uma pessoa viu, será que outras vão ver também? Porque eu sei que isso é verdade. Por isso que isso me afeta tanto. E então eu não quero que mais ninguém veja isso, porque isso não é uma parte minha que eu aprecio e que eu gostaria que tivesse em evidência, sabe? Ah, meu Deus, eu acho que tá ficando evidente demais que eu sou uma pessoa feia, sabe? Então, olha só tudo o que gera. Só um comentário. Ao invés. Então, o que gera, pode gerar numa pessoa, né? O que pode gerar numa pessoa quando ela não tá preparada para receber alguma coisa. Assim como, por exemplo, se ela receber que ela é bonita e ela também não tá preparada para receber essa afirmação, esse comentário, ela vai se tornar uma pessoa extremamente inflada. Então, uma coisa que foi dita para ela que ela é bonita, ela vai maximizar isso a tal ponto que ela vai achar que alguém tem que estender um tapete vermelho para ela passar. Ai, olha só, eu sou bonita. Uau, e olha só, o fulaninho de tal me diz que eu sou bonita. E aí eu vou ficar ali. E aí eu vou desenvolver uma expectativa de receber isso novamente de mais pessoas, porque tudo aquilo que eu mais queria era que alguém me dissesse que eu era bonita, porque é uma coisa que eu vejo muito em mim e que eu queria muito que tivesse super em evidência para o mundo e que o mundo prestigiasse isso em mim. Então, quando uma pessoa prestigia isso em mim, eu simplesmente entro numa espécie de loucura em que eu fico, em que se não acontecer isso de novo e de novo e de novo, eu vou me frustrar e eu vou entrar em depressão profunda porque ninguém nunca mais disse para mim que eu era bonita. Sabe? Olha só, essas são as duas faces de uma mesma moeda. E é por isso que eu digo, que eu agradeço por qualquer definição que alguém faça, mas eu não me importo. Se alguém diz que eu sou bonita, tá bom. Se alguém diz que eu sou feia, tá bom. Eu agradeço. Se isso me incomodar de alguma maneira, eu vou internalizar isso e vou tentar entender onde que eu posso resolver internamente. Como que eu posso fazer para resolver essa questão, né? Por exemplo, assim, vamos usar outra coisa, não seja bonito ou feio, sei lá, inteligente e burro, entendeu? Uma coisa que, né? Ai, tu é inteligente. E aí, daqui a pouco, outro diz, ah, tu é burro, né? Então, é importante. Aí, se eu me sinto extremamente ofendido porque alguém me diz que eu sou burro, o que que eu posso fazer com relação a isso? Né? Eu posso fazer com que essa pessoa tenha total certeza de que eu sou burro a partir do momento em que eu demonstro o meu incômodo para ela xingando de volta e falando horrores e tentando soar mais intelectual do que eu poderia, ou eu posso simplesmente agradecer pelo que a pessoa falou. Eu não preciso falar para a pessoa especificamente. né? Não preciso dizer, ai, muito obrigada. Não, não preciso fazer isso. Posso, se eu quiser, mas não preciso. Eu posso agradecer isso e dizer, nossa, muito obrigada porque você me disse algo assim, porque isso vai me ajudar a me aprimorar intelectualmente. Talvez eu, provavelmente, se você falou isso, existe algum nível de verdade nisso, e eu acho que eu posso sim me esforçar mais no nesse sentido para me tornar uma pessoa mais inteligente, porque eu me incomodei com isso que foi dito, então isso significa que isso é importante para mim, né? É importante ter isso em mente, gente, porque se a gente não fizer esse trabalho, ninguém vai fazer pela gente. E aí a gente vai desenvolver uma espécie de vitimismo e vai se afundar cada dia mais numa ilusão de não ter nenhum nível de poder para mudar a própria realidade e para agir em favor de si mesmo, sabe? Porque a gente tem esse poder, sempre tem. É, mesmo que a gente esteja no fundo do poço, a gente tem o poder de agir em nosso favor. E eu gosto de pensar nisso porque eu sei o quanta coisa eu já passei, ainda passo, ainda muitas vezes tenho meus momentos mais assim difíceis, né? Mas eu me levanto, eu faço o melhor por mim. Posso ter os meus momentos de tristeza e de aquela ideia de que não tem solução para nada, mas existe algo dentro de mim que brotou e eu sempre rego, que é essa verdade que ecoa, que é o meu propósito existencial, sabe? Eu sinto isso, eu sinto esse meu propósito, eu não, eu e como eu disse, o sentir, ele não tá atrelado ao saber mental, né? Então, essa busca pelo equilíbrio, ela se torna mais natural. Eu me desequilibro, mas eu busco o equilíbrio logo em seguida. Porque encontrar a clareza a respeito do meu propósito espiritual é algo muito importante para mim. Do propósito espiritual da Victoria e das relações que ela desenvolve com as pessoas e das relações que ela desenvolve consigo mesma e onde ela consegue se libertar de qualquer apego, porque ela consegue entender que segurança existe através do discernimento e não através do controle. Então, a segurança ela vem do discernimento, da sabedoria e não do controle, porque o controle ele não é sábio. O controle ele é sempre devastador. Ele nos devasta, ele nos sucumbe, ele nos acorrenta. Enquanto o discernimento nos liberta, nos eleva e nos coloca no caminho da verdade e nos ajuda a chegar no nosso propósito. Então, eu sinto isso, eu tenho sentido isso muito fortemente, e eu realmente sei que eu vou conseguir encontrar o propósito espiritual que existe nas minhas relações, E quando eu consegui colocar isso em palavras, né, porque não necessariamente eu vá conseguir logo de cara, talvez eu só consiga entender, mas não necessariamente palavrear, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que isso vai ser muito legal, porque eu vou realmente me sentir em paz. Eu já tenho me sentido mais em paz nesses últimos dias, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha decisão de buscar por esclarecer a minha vida, me esclarecer mais a respeito de mim nesse ano. E eu tenho me organizado, eu tenho escrito, eu tenho me arrumado, sabe? Eu tenho conversado comigo, com Deus, vamos chamar de Deus. A gente pode chamar de qualquer coisa. Eu sei que pode ter gente aqui que não tem nenhum tipo de interesse por essas noções de Deus ou coisas assim, mas enfim, eu me conecto com aquilo que eu considero sublime ou com aquilo que eu considero belo, com aquilo que eu considero elevado, que me coloca diante da essência maior, de uma essência boa, de uma essência virtuosa. E eu converso com isso. Eu me arrumo para isso. Eu me organizo diante disso. E o que eu recebo é paz. Então, no meu ponto de vista, vale a pena. Eu sei que todos os vínculos que eu desenvolver na minha vida, eles vão ser incríveis a partir de hoje, a partir desse momento. Eu verdadeiramente sinto que qualquer vínculo que eu venha desenvolver com alguém vai ser surreal, vai ser muito show. Vai ser algo assim que, sabe, vai trazer. Vai, não é que vai trazer. Não vai trazer sentido. Vai fazer sentido, porque vai estar no sentido. Vai estar alinhado com o sentido. Vai estar alinhado com o propósito. Então não tem como não ser surreal, não ser uma coisa que realmente traz um despertar muito, muito bacana. E outra coisa que eu gostaria de conversar antes da gente finalizar o episódio é que a coisa mais legal que pode existir é desistir. Sério, é muito bom desistir. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu vou explicar. Gente, a melhor coisa que existe no mundo é a desistência. Mas não é qualquer desistência. Tá, porque muitas vezes a gente acha que desistir tem a ver com se sentir incapaz. Mas na verdade, a desistência é ver aquilo e simplesmente não querer. Sabe? Desistir. E assim, teve até uma situação engraçada que aconteceu agora esse último fim de semana, porque foi o último fim de semana que eu passei com os meus tios, né? Que eles moram na Argentina, eles sempre vêm passar as férias aqui no Brasil. E aí eu me lembro que era sábado à noite e tava eu e meu irmão aqui, ele também tava passando um tempo aqui em casa. E aí eu falei que eu queria um sorvete, eu queria comer um sorvete, uma coisa assim. Aí ele falou: "Ah, tá, mas então tu tem que entrar lá no aplicativo pra escolher, enfim." Só que eu tava com preguiça de baixar o aplicativo e aí eu falei assim: "Quer saber? Eu não quero." Aí eu desisti de tomar um sorvete e fui dormir. Beleza. No outro dia, os meus tios chegaram aqui, eles estavam passando num motel, né? Então eles estavam dormindo no hotel e daí eles vieram pra cá pra gente almoçar. Aí, o que que aconteceu, gente? Eles chegaram com um pote de sorvete. Mas eu achei isso tão curioso, mas eu fiquei quieta, não falei nada, né? Mas eles chegaram com um pote de sorvete e eu fiquei pensando, cara, e ontem eu queria tomar um sorvete, eu desisti. E aí, no outro dia, meus tios chegam com um pote de sorvete. Que loucura! Eu fiquei pensando nisso. E achei que foi muito curioso, assim. Não tô querendo atribuir nada, tá? De tipo, ai, olha só. Não, mas é porque foi. Aí eu digo pra vocês, foi uma desistência muito genuína. Foi tipo assim, realmente, eu não quero mais tomar sorvete. Não foi aquela coisa assim, ai, eu tô com vontade de tomar sorvete, mas eu vou dizer que eu vou desistir, porque daí o sorvete vai vir pra mim. Não, 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 eu realmente não queria mais, sabe? Eu realmente, tipo, desisti de tomar o sorvete. Tipo, dane-se sorvete. Entendeu? Não quero. Não vale mais a pena o sorvete. Eu não quero. Não vale o meu esforço de baixar o aplicativo pra ir lá, escolher o sorvete, esperar ele chegar. E aí eu vou ter que descer, aí eu vou ter que pegar o sorvete. Bem preguiçosa mesmo, tá? Bem preguiça mesmo. Me julguem. Mas é verdade, eu tava com preguiça. E aí eu não quis. Então, essa desistência, ela me fez refletir bastante por conta dessa situação aí. Pô, claro, pode dizer que é acaso, pode dizer o que seja, mas me fez refletir de uma forma que eu nunca tinha parado para pensar. Assim, aí eu digo, eu defini o sorvete que eu queria? Não, eu não defini nada. Mas tipo assim, sei lá, provavelmente se eu fosse pegar um sorvete no iFood da vida, fosse pegar outra, mas sabe, vem um sorvete igual depois, no outro dia, dane-se, pode ser, entendeu? Então assim, é interessante parar pra pensar nessa desistência. Isso foi bobo, tá? Isso foi bobo, mas eu acho que foi importante eu falar sobre essa coisa boba, porque foi algo que eu não quero esquecer, porque foi muito doido pra mim, assim, foi uma coisa que eu achei bem engraçada de acontecer, muito específico, assim, né? Eu, sei lá, comunicação telepática com os meus tios. Mas ok. Aí, o que que acontece? Essa questão da desistência. Não que o que eu tava falando não fosse sério, mas agora falando sério mesmo. Falando mais assim, de uma forma mais como se fala, que as pessoas levam a sério. Essa ideia de verdadeiramente saber, cara, eu poderia comprar um sorvete se eu quisesse. Sabe? Mas eu não quis. Tipo, não é que eu não podia ter o sorvete, eu só não queria. Eu podia ter mais de um sorvete se eu quisesse. Poderia comprar. Eu posso, mas eu não tô a fim. mas eu não quero mais. Já não tem mais. Tu entende? Então, essa mentalidade, energia, essa energia ao redor das coisas, essa energia da desistência genuína, não por se ver como inferior, incapaz, mas sim por simplesmente não desejar mais, sem delimitar, sem definir isso como bom ou ruim, sem definir isso como superior ou inferior, sem se definir diante daquilo como num ar de comparação, de que tipo, ai, como eu gostaria muito de ter um sorvete, mas eu não tenho, sabe? Ou como eu sou muito superior a um sorvete e por isso eu não tomo sorvete, sabe? Ah, porque eu sou muito fitness, eu sou muito blá, 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 ecochato, blá, blá. Entendeu? Então eu não tomo sorvete. Isso é uma espécie de luta interna ainda, sabe? Então essa questão do sair da luta interna contra ou a favor de algo é um caminho assim que a gente pode chamar de desistência. Mas uma desistência que nos leva ao propósito e que nos serve dentro dessa linha de raciocínio, sabe? De que olha, o sorvete aleatório que eu nem sabia que ia surgir porque eu tinha desistido. Eu achei que foi. Teria. Eu vi muito mais valor do que o sorvete que eu queria ter tomado e que eu desisti genuinamente. E eu vi muito mais valor porque ele chegou de uma forma que me surpreendeu e que eu não esperava e que eu achei curioso porque eu queria e tinha desistido. Não sei se fica claro o que eu quero dizer. Sabe aquela coisa assim? Eu não sei, deve ter acontecido alguma vez aí na vida de alguém que esteja me ouvindo, ou enfim, algo desse sentido, algo similar. Por exemplo, olha só, vamos pensar assim, vamos usar outra coisa. Ah, eu quero comprar. Eu vou falar de feministas aqui, porque eu sou mulher, né? Com licença. Mas assim, vamos pensar que eu queria comprar um par de brincos novos. E aí. Eu olho lá os brincos e penso assim, ah, tá, mas sei lá, tá bom, eu até preciso, mas eu não quero mais. Eu achei que esse aqui não tá tão exatamente como eu quero, então tá, mas eu achei que no preço não tá justo, então eu não vou levar, dane-se, eu tenho os meus lá ainda e eles servem, era só uma besteira da minha cabeça. Aí beleza, eu sigo minha vida, eu realmente não quis mais, né? E tal. Aí passam alguns dias. E eu ganho de alguém brincos. E não necessariamente são exatamente os brincos que eu vi na loja, pode ser que seja, tá? Mas não são exatamente os mesmos, mas eles estão no mesmo estilo, sei lá, enfim, ou. E aí. Isso simplesmente passa um valor para mim, vem atrelado um valor muito maior a esses brincos do que o valor que seria atrelado se eu tivesse comprado aqueles brincos dos dias anteriores que eu tinha ido ver. Por quê? Porque aquilo gera um simbolismo para mim de que eu recebi algo que eu queria, ninguém sabia que eu queria, mas aquilo me foi entregue, sabe? Eu não sei como explicar melhor isso. Deixa eu pensar em outra coisa até que agora eu lembrei, que foi assim, ó. Que até foi um presente que eu ganhei da minha tia. Ela me deu um creme. Um creme noturno para passar, um creme de rosto noturno, vitamina C. Gente, eu tava há tempos pensando que eu tinha que ver um creme para mim, né? Eu uso Nivea, mas já tava, enfim, nas últimas ali, sabe? Aquele Nivea aquele mais, assim, que todo mundo conhece, o Nivea de latinha, aquele. Pra mim, eu acho bom aquele ali. E tal. Se funciona pra minha pele. Mas aí a minha tia me deu esse creme. Eu não tinha falado nada pra ela disso. Mas eu ganhei. Entende? É uma coisa assim que não é programada. E aí parece que tem mais sentido do que o que é programado, sabe? Então, aquelas coisas que acontecem de surpresa, mas que de certo modo dentro da gente, a gente já tinha meio que querido aquilo, desejado aquilo. Parece que tem mais graça. Acho que é isso, encontra a palavra, sabe? Tem mais graça, tem mais, sei lá, parece que dá um negócio assim, tipo, ai, nossa, sabe? Me deu pelo menos assim, nesse momento aí também, e no momento que eu falei, que eu contei a respeito da historinha do sorvete que aconteceu semana passada, nesse domingo passado, que foi essa questão aí, porque eu fiquei, ah, sorvete, e ontem eu queria tomar sorvete, eu desisti de tomar sorvete, mas o sorvete veio, ou seja, tipo, eu realmente tinha que tomar sorvete, afinal, eu desisti do sorvete, eu achei que eu não ia tomar sorvete, e mesmo assim, tipo, ó, não, tu vai tomar sorvete, sim, ó, veio o sorvete. Então, é isso, é disso que eu tô falando. Tu sente assim que parece que. Parece assim que o mundo me ouviu, ou sei lá o quê. E eu sei que não necessariamente, ou sim, mas. Porque também não quero soar aqui como se fosse um negócio assim, tipo, ai. Sabe aquela coisa meio, ai, o mundo orbita ao meu redor? Não, não é isso, tá? Mas são coincidências ou questões, fatos isolados que fazem a gente sentir um pouquinho isso, entendeu? A gente cansou de alguma coisa, ou a gente. Ah, sei lá, acho que eu tô só me repetindo aqui, mas talvez seja porque eu tô empolgada. Fiquei empolgada com essa situação que eu compartilhei, porque realmente me chocou. Então, gente, assim, enquanto a gente não entra nessa energia, dessa energia que eu falei, que eu chamei de desistência, fica difícil a gente realmente conseguir sair de certos loopings emocionais, tá? É isso. Para sair do looping emocional, que é do looping emocional destrutivo, da autodestruição, a gente precisa desistir com a noção de que a gente pode, mas a gente não quer. E por isso a gente não vai fazer. Não porque a gente não consegue, mas porque não vale o esforço, sabe? E aí, então a gente não faz. Porque não vai ter honra naquilo, talvez. Dependendo do contexto, faz sentido dizer não vai ter honra naquilo. Sabe, tipo, vitórias sem honra, sei lá. Meio que isso. Porque, por exemplo, parar pra pensar. Se tu for pra uma competição de, sei lá, uma competição intelectual em que tu vai competir com uma pessoa que não, que claramente não tem o mesmo nível intelectual que o teu. E que tu tá num nível superior, qual é a honra que tem em vencer essa pessoa? Nenhuma, né? Afinal, era óbvio que tu ia vencer essa pessoa, porque, sério, tipo, a pessoa não tem o mesmo preparo que tu. Então, não tem graça, sabe? Então, tu simplesmente não vai fazer isso, porque isso vai ser até uma espécie de maldade com a pessoa. Tipo, não. Não quero, tipo, não vai fazer sentido. Eu só vou sei lá, escarnecer, entende? Com uma pessoa que não tem preparo. Então, é melhor eu me retirar, porque eu não quero escarnecer ninguém, porque eu não tenho esse, eu não acho que essa conduta, é saudável. Então, é disso que eu tô falando, sabe? Então, assim, essa conduta, ela não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Então, por isso, eu não vou competir. Eu vou sair da competição e vou dizer, não, eu não quero. Acabou. Eu não vou pensar assim, ai, eu saí da competição porque eu não podia competir com essa pessoa porque eu não era capaz. Blá, blá. Não. É porque não fazia sentido nenhum eu competir com essa pessoa, sabe? Não, não tinha graça fazer isso. Entende? Então, essa mentalidade, ela também pode partir da pessoa que tá abaixo. Ela pode dizer, não, eu não quero porque eu não tô. Não faz sentido eu competir com essa pessoa porque eu não tô no nível de preparo dela. Mas claro, se essa pessoa ela tiver um nível de arrogância muito grande, normalmente pessoas assim costumam ser meio arrogantes, né? Enfim, por motivos óbvios, né? Quanto menos inteligente, mais arrogante. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia, porque daí essa pessoa não vai conseguir sair da competição com essa noção de tipo, não vale a pena. Né? Nesse caso, ela teria que dizer, não vale a pena porque eu preciso me preparar mais. Mas isso exige humildade. Né? Então, enfim, aí gera um grande colapso aí psicológico, uma grande tristeza, uma grande frustração, e vai precisar trabalhar bastante essa questão até chegar nesse ponto de aceitar e de estudar, em vez de ficar se contrariando com uma realidade, sabe? Mas eu acho que ficou claro aqui o ponto, né, que eu quis dizer da desistência, agora que eu dei esse outro exemplo, que é um pouco mais, que não é tão aleatório quanto o do sorvete. Mas eu acho que os dois ajudam a entender essa ideia. E eu vou finalizando por aqui o nosso episódio, que eu não esperava que fosse tão longo quanto foi. E, enfim, gente, gostaria de dizer só assim que vamos junto nisso, confiando e entendendo que é seguro se entregar ao propósito e abrir mão do controle. Tá? É isso.